fica ali do lado do lugar de martírio dela, é do lado do Santuário Santa Dulce, não é isso, irmã?
Por detrás das obras sociais de Santa Dulce, por trás ali do santuário, está a capela do martírio da Bem-Aventurada Lindalva, onde ela foi martirizada. E hoje os restos mortais, a capela onde Lindalva está, ela está no centro de Salvador, nos Barris, lá na capela do Colégio Salete.
Pronto, então a irmãzinha, obrigada, irmã. Nada, a irmã é fofa, gente, ela é...
Beijo, obrigada.
É do Colégio Salete, tá? Ela tá lá no Salete todos os dias. E ela tá aqui nesse momento fazendo o merchan dela, mostrando o santuário da Beata Lindalva e também pedindo a intercessão de Beata. Eu mostrei, mas amanhã eu posso mostrar mais um pouquinho. Mostrei. Assim que eu cheguei, eu mostrei. Ó, gente, nosso Estação Turismo vai ficando por aqui hoje, né? Vocês ouviram aí Dica do Trade. A irmãzinha pediu aí esse momento para divulgar também a devoção de Beata Lindalva. Como hoje é o nosso dia de Dica do Trade, ou nosso dia de Rota Sagrada, é importante também trazer essas outras devoções, esses outros lugares aí que a gente pode ter devoção. Mas nosso Estação Turismo vai ficando por aqui no dia de hoje. Vocês vão ficar agora com o nosso programa em rede, meu amigo João Vitor, que apresenta aí o 12 em Pauta. E amanhã a gente volta aqui com o nosso momento de notícias, ainda da Expo Católica, tá, gente? E a gente vai mostrar algumas notícias principais do que está acontecendo no Brasil e no mundo, a partir do olhar daqueles que estão aqui na Expo Católica. Marquinhos, um grande beijo, obrigado por essa parceria. Emerson, você também. Aí, outro operador também que está nos dando um super apoio aí nesse momento de nossa transmissão nacional. E vocês que estão nos ouvindo, amanhã espero vocês neste mesmo local, 11 da manhã. E no domingo, Bastidores da Fé, espero vocês lá na Rádio Acesso, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa viagem e até amanhã.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. A quem fale.
detalhe que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Conexão 106, sua manhã conectada com informação, música e prestação de serviço. Até o próximo encontro. Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 23 de julho, da 16ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 35 com o seguinte refrão: em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é vossa justiça, Senhor. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus, na abundância de vossa morada. Eles vêm associar-se de bens. Vós lhe dás de beber água viva na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 35, que acabamos de recitar, revela a diferença, revela um contraste entre a natureza de Deus e a natureza humana. A natureza de Deus é divina, é perfeita, é caracterizada pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. A natureza humana é mundana, é imperfeita, é destrutiva, tende à prática do pecado, à prática de condenar, de excluir, de oprimir. Mas Deus tem piedade dos pecadores, está sempre disposto a nos acolher, a permanecer próximo de nós e até de carregar cada um de nós nos seus ombros. Nesta perspectiva, o salmista declara que o amor de Deus é tão grande que se compara com o que distancia o céu da terra e que a sua justiça é tão grande como as altas montanhas. Segue destacando a preciosidade da graça de Deus e a necessidade de buscarmos abrigo, proteção, amparo, segurança debaixo de seus ombros. E usando uma metáfora, o salmista afirma, debaixo de suas asas, para destacar a particularidade do abrigo seguro que encontramos em Deus. Meu irmão, minha irmã, em Deus está a origem de tudo, e é através da luz dele que conseguimos enxergar a verdade. Em Deus encontramos o necessário para que tenhamos vida em abundância, felicidade verdadeira, paz que nos concede tranquilidade plena. Termina declarando que em Deus está a fonte da vida, a luz que ilumina nossos passos, e convidando-nos a conservar a graça divina, procurando proceder retamente e sempre praticando a justiça. Pedimos que Deus continue a demonstrar o seu amor, a nos perdoar. Que Deus continue sendo misericordioso e bom com os justos. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A bola rola, a Excelsior não enrola. É isso aí, torcedor brasileiro. Nesta quinta-feira tem bola rolando aqui na 106.7 para Botafogo e Vitória. Anote aí, quinta-feira, a partir das 18h05, tem Botafogo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2026. Em campo, ultimaço, Excelsior de olho na bola. Narração de Raimundo Rui, reportagens Thiago Luiz, comentários Paulo Viana. E no plantão, Evilásio Fonseca. É nesta quinta-feira, a partir das 18h05, Botafogo e Vitória. Você não vai perder. Equipe Excelsior de olho na bola, comando Walter Queiroz.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excelsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excelsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 14 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio Excelsior FM 106.7, na Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, dia 22 de julho. Acompanhe ainda o 12 em pauta pelo YouTube da Excelsior e da Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas, 14 minutos, vamos aos destaques dessa quinta-feira. Manutenção Manutenção da Coelba interrompe fornecimento de energia em dois bairros de Salvador nesta quinta-feira. Polícia resgata 39 pacientes de clínica investigada por tortura e prende proprietários no estado da Bahia. Hospital Municipal de Salvador abre nova vaga para triagem de cirurgias pediátricas. Ícone de Jesus, Mestre da Esperança, chega à Rede Excelsior de Comunicação. E governo federal anuncia 18,5 bilhões de reais em créditos para empresas afetadas por tarifaço dos Estados Unidos. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere previsão do tempo e informação do trânsito, prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua quinta-feira. Toda quinta-feira também é dia de editorial internacional e hoje recebemos o professor Thiago Matos, nosso colunista, falando sobre o avanço da direita na América Latina com as eleições de Keiko Fujimori no Peru e Abelardo de la Espriella na Colômbia. Ainda hoje tem giro internacional, que é informação em todo mundo, tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12h16 em Salvador. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta.
12 em Pauta.
E já começamos o programa de hoje falando sobre a manutenção da Coelba aqui na capital baiana, Salvador. Moradores dos bairros de Itapuã e Jardim das Margaridas, em Salvador, terão fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta quinta-feira devido a um desligamento programado na Coelba para a realização de serviços aí de manutenção na rede. Segundo a distribuidora, a interrupção já está em vigor e segue até as 4 horas da tarde, fazendo parte das ações preventivas para reforçar a segurança do sistema elétrico e melhorar a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia. A empresa destaca que o cronograma completo pode ser alterado ou até cancelado caso as condições climáticas ou operacionais não sejam favoráveis à execução dos trabalhos. A Coelba também orienta aí que os moradores se programem para o período de interrupção, carregando antecipadamente celulares e outros equipamentos eletrônicos, desligando aparelhos sensíveis da tomada para evitar danos e evitar aí o uso de elevadores durante desligamento programado. Ou seja, tira o aparelho da tomada, evita o uso de elevador, se programa aí para evitar qualquer tipo de problema envolvendo, né, a queda no fornecimento de energia. Além disso, a empresa lembra que a energia pode ser restabelecida antes do horário previsto, caso os serviços sejam concluídos antecipadamente, e também recomenda que toda a instalação elétrica seja considerada energizada durante o período de manutenção. Então, atenção ao período dessa manutenção. A Coelba vai seguir com esse calendário até o próximo dia 29 de julho. Você pode entrar no portal da Coelba na internet, acompanhar quando e que momento o seu bairro vai sofrer a interrupção de energia nesta quinta-feira, a região do bairro de Itapuã e de Jardim das Margaridas. Doze horas e 18 minutos, a Polícia Civil resgatou 39 pacientes de uma clínica de reabilitação em Candeias, na região metropolitana de Salvador, durante uma operação realizada ontem, quarta-feira. A instituição, identificada como Terra Santa Videira, é investigada por suspeitas de tortura, maus tratos e possível envolvimento em duas mortes. Durante a ação, o proprietário da clínica foi preso. Segundo as investigações iniciadas em dezembro de 2025, ex-internos relataram que pacientes eram submetidos a agressões físicas, incluindo choques elétricos e castigo, em que eram mantidos aí pendurados de cabeça para baixo. Gente, que absurdo! A clínica oferecia atendimento psicossocial e tratamento para dependência química. O inquérito teve início após Giovanni Santana Lopes, então internado da unidade, ser encontrado com queimaduras pelo corpo no fim de 2025. À época, a direção da clínica alegou que os ferimentos teriam sido provocados pelo próprio paciente, versão contestada pela família. Giovanni permaneceu hospitalizado por vários meses e morreu em maio deste ano. Dias após a morte de Giovanni, outro caso passou a integrar as investigações. Iago Marques Formiga, ex-paciente que trabalhava como monitor na clínica, desapareceu e foi encontrado carbonizado 10 dias depois, às margens da BA 530, BA-530, em Camaçari. A Polícia Civil apura se há ligação entre os dois casos e as atividades da instituição. Os pacientes aí resgatados, eles foram encaminhados para atendimento e acolhimento por órgãos da rede social e também por os órgãos de saúde. As investigações, elas prosseguem para apurar a responsabilidade dos envolvidos e identificar possíveis vítimas aí envolvidas também nesse caso de tortura envolvendo uma clínica na região de Candeiras, na região metropolitana de Salvador, uma clínica de reabilitação. É muito comum, né, gente, infelizmente, que essas clínicas, elas se citam no direito, às vezes, de tomar algumas atitudes, de tomar alguns meios de tratamento que fogem completamente dos direitos humanos, que fogem completamente do estabelecido no padrão da sociedade. A gente espera providências sejam tomadas e responsabilizadas para essas pessoas envolvidas nesse caso. São 12 horas e 20 minutos. A gente traz agora um destaque muito importante. A Rede Excelsior de Comunicação, ela recebe, atenção, amanhã, sexta-feira, dia 24, o ícone peregrino de Jesus Mestre da Esperança, uma iniciativa promovida pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC, em celebração aos seus 80 anos de atuação. A peregrinação integra a preparação para o 8º Congresso Nacional da entidade, previsto para o ano que vem, 2027, e percorre instituições católicas de todo o Brasil, levando uma mensagem de fé, de educação e de esperança. Iniciada em 2025, a Peregrinação da Esperança visita escolas e instituições de ensino católicas brasileiras. Neste ano, a Rede Excelsior foi incluída no roteiro em reconhecimento à sua missão de comunicar valores cristãos, educar por meio da informação e fortalecer a evangelização através da comunicação. O ícone de Jesus Mestre será acolhido durante a Santa Missa amanhã, às 7 horas da manhã, celebrada na Capela Família, atualmente realizada no auditório da Cura Metropolitana. A imagem vai permanecer na Rede Excelsior até o dia 31 de julho, quando seguirá em peregrinação para o Colégio Nossa Senhora da Luz. A entrega será realizada pela Escola Medalha Milagrosa, por meio de uma comitiva conduzida pela vice-diretora da instituição, a irmã Vicentina Maria. Então, para a gente compreender um pouco do significado dessa peregrinação, o motivo da escolha da Rede Excelsior como uma das instituições visitadas na Bahia, a gente conversa agora ao vivo no programa 12 em Pauta com a coordenadora do Conselho Estadual das Escolas Católicas da Bahia, a irmã Graça Fonseca. Irmã Graça, muito boa tarde, seja bem-vinda à nossa Rede Excelsior, ao programa 12 em Pauta. Qual é o sentido desta peregrinação, irmã, de Jesus, Mestre da Esperança, e que mensagem ela deseja passar para a comunidade católica de todo o país? Boa tarde, irmã.
Boa tarde, João Vitor. Tudo bem? Tudo... Tá me ouvindo bem?
Estou ouvindo perfeitamente. Sua bênção, a honra falar com a senhora.
Deus abençoe. O prazer é todo meu. E meu boa tarde cheio de esperança, de amorosidade aí para todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Um prazer muito grande. Esse movimento, essa da peregrinação do ícone Jesus Mestre da Esperança na Bahia, de modo especial, porque faz parte de uma peregrinação no Brasil inteiro. No nosso caso da Bahia, nós sentimos a necessidade e a responsabilidade de incluirmos a Rádio Excelsior nesse projeto, nesse processo, nessa peregrinação, exatamente por se tratar de uma rádio que é uma educadora, né? Educadora dos valores cristãos, uma rádio que chega aos ouvintes nos lugares mais distantes, né, do nosso estado, e uma rádio que se destaca por seu compromisso com a formação, a informação, a evangelização. Então, para nós, escolas católicas, a Rádio Excelsior é a escola da fé. Então, não poderia ser diferente, né? Então, é nesse sentido que a gente inclui a Rádio Excelsior, e desde já eu agradeço muito, muito toda a diretoria, todos os colaboradores, todos os jornalistas da rádio por aceitarem esse, não apenas esse desafio, mas por aceitarem essa proposta e esse pedido nosso. Nós que pedimos a Rádio Excelsior, a Rádio Excelsior assumiu com todo carinho e com muito bons olhos, graças a Deus.
Com todo carinho e com todo amor, viu, irmã Graça, porque a gente sabe da importância do compromisso da educação católica, do humanismo cristão para a formação da nossa sociedade brasileira, e o compromisso de educar via comunicação, via os veículos de comunicação, como a nossa Rede Celso, o veículo oficial de comunicação da Arquidiocese de Salvador. Irmã, essa peregrinação do ícone de Jesus, Mestre da Esperança, ela faz parte da celebração dos 80 anos da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. Queria que a senhora falasse um pouco agora com a gente sobre a ANEC, a importância da ANEC no nosso país na educação católica e a atuação também no nosso estado da Bahia.
Então, a ANEC, como Associação Nacional das Escolas Católicas, é responsável por essa articulação, por essa animação e por dar visibilidade à educação católica com seus valores cristãos para a nossa sociedade. É uma associação que completou agora 80 anos e nós estamos exatamente vivenciando esse jubileu. Essa peregrinação terá o seu encerramento no próximo ano, 2027, no Congresso Nacional da Educação Católica, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no mês de julho, nos primeiros dias ali do mês de julho. Então, desde 2025, a ANEC lançou esse projeto da peregrinação do ícone Jesus, Mestre da Esperança, percorrendo todos os estados. No nosso estado aqui, o nosso Conselho de Educação Católica é responsável por fomentar essa esperança, por fomentar a importância da educação católica no nosso estado, e está tendo uma super boa acolhida pelas escolas. Aqui em Salvador, nós já estamos encerrando a peregrinação pelas escolas, já passou por quase todas as escolas católicas e instituições de ensino superior católico daqui de Salvador. A partir de hoje, né, a partir de amanhã, a Escola Medalha Milagrosa, que fica aqui no Rio Vermelho, vai entregar para a Rádio Celso, vai uma comitiva, vai participar da missa, como você mesmo já falou, e na sequência vai passar aí na Rádio Celso a semana inteira, com uma programação maravilhosa, graças a Deus. É Jesus, Mestre da Esperança, chegando aos ouvintes, a muitas pessoas. Isso é muito importante para a igreja. É um acontecimento não apenas educacional, mas é um acontecimento eclesial. Daí da Rádio Celso virá para o Colégio Nossa Senhora da Luz e a partir do próximo mês de agosto, na segunda quinzena, ele já vai em peregrinação para as escolas do interior. Vai lá para Santo Antônio, para Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Vitória da Conquista. Você imagine, João Vitor, que essa peregrinação de Jesus, Mestre da Esperança, vai percorrer todo o estado da Bahia, nas instituições de educação básica e de ensino superior, de norte a sul da Bahia, leste a oeste da Bahia, do nosso estado. Então, assim, é um acontecimento importantíssimo, celebrando os 80 anos da educação católica no Brasil, mas também recorda o Pacto Educativo Global, tão proclamado, tão valorizado pelo Papa Francisco na época, e exatamente com essa proposta, com esse projeto de evidenciar Jesus Mestre no centro, conversando com os doutores da lei, ensinando aos doutores da lei, também está dizendo para o mundo da educação: a criança, o jovem, a pessoa encontra Jesus como centro da sua vida, também sendo colocado como centro dos nossos processos educativos, evangelizadores, né? Então, uma escola católica, ela educa evangelizando e ela evangeliza educando. Esse é o propósito especial, essencial da peregrinação de Jesus Mestre da Esperança. Os ouvintes vão participar nessa semana. Eu estou super feliz como Conselho ANEC. Os membros do nosso conselho também estão muito felizes, né? Porque nós estamos entregando a uma instituição essencialmente educadora, que é a Rádio Celso, e a oportunidade dessa mensagem chegar aos rincões do nosso estado. Isso é muito bom, isso é muito especial para nós.
Que lindo. Obrigado, irmão, pela fala ao vivo aqui no 12 em Pauta, na nossa Rede Celso. Parabéns pelo trabalho que a senhora faz também na atuação da ANEC aqui no estado da Bahia. E que bom que vocês também estão tendo esse olhar para o interior do estado, esse olhar sinodal, como diria, né, e pregou o nosso querido Papa Francisco. Então, até amanhã. Nos encontramos, todos os ouvintes também.
Deixa o meu abraço. Deixo meu abraço para você, para todos os ouvintes, para a Rádio Excelsior, para as escolas, os alunos, os educadores aí da Escola Medalha Milagrosa, o abraço do Conselho, do Conselho Estadual da Educação Católica, tá bom? Nosso abraço cheio de esperança e cheio de amorosidade. Muito obrigada.
Obrigado a você, irmã Graça. Conversamos então com a irmã Graça, a gente ao vivo aqui no 12 em Pauta, são 12h29, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia desta quinta-feira.
12 em Pauta.
Capital baiana, Salvador, que tem previsão nesta quinta-feira, dia 23 de julho, previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia e a noite, mínima de 23 e máxima de 28 graus na capital baiana, Salvador. E vamos para as ruas de Salvador conferir mobilidade urbana e informação de trânsito no meio-dia de hoje.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Muito atenção, o trânsito está livre na Avenida Jorge Amado, no Imbuí, na ladeira do Acupe de Brotas, na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, e na Avenida Oceânica, até o momento, 12h30, dois acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com três vítimas não fatais.
Trânsito.
E vamos lá conferir o que é destaque nacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta. O presidente Lula anunciou a criação de uma nova linha de crédito de 18 bilhões e meio de reais para apoiar empresas aferidas aí afetadas pela tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e pelo impacto econômico aí também gerado pela guerra no Oriente Médio. Batizada de Brasil Soberano 3, a iniciativa busca reduzir os efeitos das novas bandeiras aí comerciais sobre a produção, a exportação e o emprego. Do total anunciado, 13 bilhões e meio serão provenientes de recursos remanescentes do programa Brasil Soberano 1 e da renegociação de dívidas rurais, enquanto os 5 bilhões restantes serão disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A nova linha de crédito vai atender empresas exportadoras de setores como aço, alumínio, automóveis, madeira e máquinas, além de segmentos considerados estratégicos como fertilizantes, indústria farmacêutica, têxtil e minerais críticos. Também poderão ser beneficiadas empresas que tiveram prejuízos nas exportações para países do Golfo Pérsico. Entre as condições para acesso ao financiamento está a manutenção de parte do posto de trabalho aí. Durante a cerimônia, o presidente Lula ele também sancionou a lei que amplia o programa Brasil Soberano, liberando mais de 15 bilhões de reais para linhas de crédito destinadas a empresas impactadas pelo primeiro aumento das tarifas estadunidenses. Segundo o governo, novas medidas de apoio ainda poderão ser anunciadas após o diálogo com representantes dos setores mais afetados pelo novo tarifaço. E durante o anúncio, o presidente Lula ele defendeu o pacote aí, de medidas do governo federal, destacou a importância de proteger a indústria nacional e os empregos brasileiros diante dessa nova barreira comercial imposta pelos Estados Unidos. O presidente Lula também reafirmou que o governo vai continuar buscando soluções por meio do diálogo diplomático, por mais aí que seja difícil a relação diplomática com os Estados Unidos. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente Lula nessa coletiva em Brasília sobre o Brasil Soberano 3.
Nós estamos na mesa de negociação, propusemos a mesa de negociação, já mandamos vários documentos e várias propostas de negociação. Eu, pessoalmente, fui aos Estados Unidos. Tá? Ficamos 3 horas discutindo negociação. O Márcio Alckmin, o Dario e o Haddad, quando era ministro, fizeram várias tentativas de negociar e a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. Isso vai aumentar o nosso antagonismo aos Estados Unidos? Não. Não vai. Porque a gente não vai sair da mesa de negociação. Eles que digam que não querem negociar. Porque nós estamos lá sentados na mesa, fazendo proposta toda vez e desafiando eles provarem que eles tinham alguma razão de taxar o Brasil porque são deficitários conosco.
Além do apoio financeiro aí às empresas impactadas, o Brasil Soberano 3 também trará uma assistência a micro e pequenas empresas. O presidente Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, que também já foi ministro da Indústria e Comércio, detalhou nessa coletiva sobre assistência às pequenas e microempresas do nosso país. Vamos acompanhar.
O Brasil Soberano 3, além de garantir o crédito para as empresas estratégicas, as empresas envolvidas, ainda traz um outro benefício, que é seguro garantia para as micro e pequenas empresas. Então, vai ajudar as micro e pequenas empresas. E o governo do presidente Lula fez também um reintegra de transição para a micro e pequena empresa. É o Acredita Exportação. Então, a micro e pequena empresa que exportar deposita 3% do valor na conta dela para compensar o resíduo tributário. A Itália e a China são dois bons exemplos de pequenas empresas que exportam muito. Então, o Brasil Soberano 3 é um grande instrumento para a gente fortalecer a economia, e economia forte, soberania forte.
Olha, então, a fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o governo federal tentando lidar com o novo tarifaço, tentando dar assistência às empresas. Eu fico acompanhando algumas pessoas que falam que o governo federal ele não pode ser esse grande amparo às empresas brasileiras frente a um tarifaço, que empresas que se arriscam ao investir a relacionamento, quase que 80% da empresa, o relacionamento com os Estados Unidos, são empresas, digamos assim, não tem uma gerência inteligente por se apoiar apenas em um veículo de relacionamento comercial, apenas um país. Mas o papel do Estado é esse, gente, dar assistência quando as empresas precisam. O sofrimento que essas empresas, principalmente as pequenas, estão passando com esse tarifaço, ele não pode ser um sofrimento único, ele precisa ser um sofrimento coletivo, e sim, o governo federal precisa assistir essas micro e pequenas empresas, porque o tarifaço imposto pelos Estados Unidos não é uma postura programada, não é uma postura de rotina, não é uma postura normalmente crível, que acontece com frequência na comunidade internacional. É uma postura altamente política imposta pelos Estados Unidos a países como punição econômica, né, como sanção econômica, algumas diretrizes. No caso do Brasil, Estados Unidos ataca o PIX, ataca a preservação ambiental, ataca o Supremo Tribunal Federal como justificativa para impor tarifaços. Ou seja, justificativas inválidas que acaba acometendo o nosso país, a produção do nosso país, o comércio exterior. E o João Vitor fala isso não do ponto de vista de opinião pessoal. O Congresso Nacional aprovou por unanimidade, ou seja, todos os partidos, desde a situação do governo federal, aí o Partido dos Trabalhadores que apoia o presidente Lula, como o PL, a oposição mais crível ao presidente Lula, que é capitaneada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, unanimidade no Congresso Nacional, aprovada a lei da reciprocidade econômica, justamente para dar resposta a posturas internacionais como a que os Estados Unidos está tendo agora com o Brasil. Que essas empresas consigam se segurar, buscar novos horizontes, novos países frente a esse novo tarifaço. Bom, gente, são 12 horas e 37 minutos em Salvador. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele afirmou em nota que não colocou em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro. A manifestação ocorreu após repercussão de declarações feitas a embaixadores estrangeiros, nas quais associou as urnas eletrônicas utilizadas no Brasil à empresa SmartMart, citando aí eleições da Venezuela de 2010. Durante o encontro promovido pelo The Brazilian Report e pela agência Novo Selo de Comunicação, Flávio Bolsonaro mencionou suspeitas envolvendo a empresa venezuelana e afirmou que as urnas brasileiras teriam a mesma origem das utilizadas naquele país. A declaração ocorreu ao comentar o episódio que resultou na inelegibilidade do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o senador afirmou que seu objetivo não foi questionar a segurança das eleições brasileiras e ressaltou que apenas fez referência a fatos relacionados ao processo venezuelano. A declaração, no entanto, repercutiu por reproduzir uma informação já desmentida pela Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece desde 2020 que é falsa a informação de que as urnas eletrônicas brasileiras tenham qualquer relação com a empresa SmartMatic. Segundo o tribunal, todo o projeto, desenvolvimento, fabricação e gerenciamento do sistema eletrônico de votação foram concebidos e são administrados exclusivamente pela Justiça Eleitoral do Brasil. E vamos lá, toda quinta-feira é dia de editorial internacional no programa 12 em Pauta. Estamos com saudade do nosso querido colunista, o professor Thiago Matos, que colabora conosco avaliando o cenário internacional. Toda quinta-feira é dia editorial internacional no nosso programa. E agora a gente vai refletir sobre um momento internacional muito importante, especialmente para a comunidade da América Latina. As eleições presidenciais brasileiras, elas já começam a ser influenciadas por um fator que vai além das fronteiras nacionais. O cenário geopolítico internacional e da América Latina acaba influenciando a movimentação eleitoral no Brasil no próximo mês de outubro. Nos últimos meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele voltou a fazer declarações sobre o Brasil, endureceu a política comercial contra produtos brasileiros, intensificou críticas ao governo federal e passou a ocupar espaço no debate político nacional. Ao mesmo tempo, países como Peru e Colômbia registraram vitórias de candidatos da direita, reforçando a tendência observada em diferentes partes do mundo de maior polarização política. Esse contexto levanta uma série de questionamentos. Até que ponto esses acontecimentos internacionais conseguem influenciar uma eleição brasileira? As manifestações de líderes estrangeiros representam apenas posições políticas ou podem, de fato, interferir diretamente no ambiente eleitoral do Brasil? E como o Brasil deve interpretar esse novo momento em disputas comerciais, diplomáticas, ideológicas, que parecem caminhar ao lado da disputa presidencial 2026? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o nosso colunista internacionalista e professor de Relações Internacionais, Thiago Matos, ao vivo no 12 em Pauta. Muito boa tarde, professor Thiago, seja bem-vindo. Que saudade estávamos da sua coluna. E eu começo perguntando, professor Thiago, as eleições recentes no Peru e na Colômbia mostraram uma disputa bastante politizada. Em ambos os casos, candidatos de direita saíram vitoriosos. Estamos diante de uma nova onda política da direita na América Latina. Qual o papel, professor Thiago, do governo Trump em todo esse cenário aqui na América Latina? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Celso. Sempre bom, João, retomarmos o nosso diálogo aqui através do Plantão Internacional. Também estava com saudade desse nosso bate-papo qualificado todas as quintas. Pois é, João, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito singular. Talvez essa seja a onda azul, né? Contrariando aí o termo que se convencionou no início dos anos 2000, de onda rosa, para descrever aquele momento quando vários governos de esquerda e de centro-esquerda ascenderam na região. Talvez nós estejamos vivendo essa onda azul, uma onda marcada por governos conservadores, mais até do que governos de centro-direita, como sempre tivemos, né, na região, mas uma composição muito mais à direita, sejam de políticos conservadores, tradicionais, né, sejam políticos assim, que a gente poderia caracterizar como do populismo da extrema-direita. E aí eu posso mencionar o Javier Milei, da Argentina, e agora o recém-eleito presidente da Colômbia. Eu acho que as eleições no Peru, elas são uma síntese, João, desse momento de disputa que o conjunto da América Latina vive. É preciso fazer um disclaimer aqui para os nossos ouvintes do quão conturbada foi as eleições do Peru, seja pelo sistema de votação, mas principalmente pela fragilidade de garantia de lisura, transparência e eficiência do processo de votação naquele país, né? Se arrastou por mais de um mês a contagem dos votos. Isso, obviamente, cria uma série de suspeições a respeito da legitimidade do pleito, que terminou com a eleição da Fujimori. Depois de tantas campanhas eleitorais em disputa, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, né, agora lidera o Peru, somando a esse conjunto de governos de direita, conservadores na região. É claro que a maior parte desses políticos tem na figura de Donald Trump uma espécie de patrono, uma espécie de fiel da balança, porque importa mencionar, a América Latina hoje se encontra, né, eu diria, no epicentro da política externa norte-americana, da política de segurança, na disputa geopolítica que os Estados Unidos travam com a China e com a Rússia, de algum modo, pelos rumos da ordem internacional.
Um fiel de uma balança que pode virar a qualquer momento, né, professor Thiago? Visto aí o relacionamento do presidente Trump, que é a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que azedou após a Giorgia Meloni também ser aí eleita primeira-ministra, com esse capital político gerado pelo presidente Trump no mundo, esse capital político mais conservador de extrema-direita. Professor Thiago, o presidente Trump ele voltou a comentar a política brasileira, seu governo adotou medidas comerciais contra o Brasil, iniciadas ontem, o novo tarifaço, e esse tema passa automaticamente a ser parte do debate eleitoral. Do ponto de vista das relações internacionais, qual é o peso dessas manifestações? Até onde vai a liberdade de um chefe de Estado para expressar sua preferência política? E quando isso pode ser visto ou não como uma tentativa de interferência em um processo eleitoral de outro país? O presidente Lula tem bravado muito, né, durante essa semana. O presidente Lula, em uma entrega de obra, se eu não me engano, entrega não, que está proibido pela legislação eleitoral, em um evento do governo federal, o presidente Lula falou, citou o chefe, secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, falando: se o Rubio quer apoiar a minha oposição, ele que venha, estamos prontos. É verdade, o senhor acredita que o governo dos Estados Unidos está tentando influenciar nas eleições brasileiras?
Ah, João, eu acho que não restam dúvidas de que isso esteja ocorrendo. E sem querer amenizar as coisas para Donald Trump, mas isso sempre ocorreu. Agora, havia um certo código, havia um certo protocolo diplomático, né, de outros tempos que costumávamos viver nas relações internacionais e na política global, onde se respeitava, pelo menos do ponto de vista formal, né, a autonomia jurídica política dos estados para, né, tomarem rumo nas escolhas de seus líderes que quisessem, que suas populações quisessem. A diplomacia de Donald Trump, ela nunca se caracterizou pelo contrário. Ela sempre se pautou pelo desrespeito a esses protocolos, a essa etiqueta diplomática que foi fundamental por séculos, né, para que a ideia de soberania, ao contrário do todos contra todos, ao contrário, né, do imperialismo, ao contrário do colonialismo, ela fosse um pilar na relação entre os Estados e nas relações internacionais. Um outro elemento que eu acho importante lembrar é o seguinte: candidatos da direita populista ou da extrema-direita como Donald Trump, eles trazem consigo uma característica que tem sido se mostrado bastante problemática para as democracias, que é a ideia de que você nunca termina a campanha eleitoral, né? Ou seja, são governos que seguem em campanha ad interno. Donald Trump mal assumiu a presidência da República nos Estados Unidos em janeiro do ano passado e ele já estava, obviamente, falando, né, como um candidato em campanha, tratando adversários políticos como inimigos, chamando a sociedade a se emergir contra grupos minoritários, contra aquilo que ele entende como parte, né, de fraudes e detratores dentro da política interna dos Estados Unidos. Então, assim, esse tipo de comportamento eleitoreiro, belicoso, ele estende, obviamente, na forma como ele se solidariza com partidários no exterior, então Javier Milei, tantos outros, como na forma como ele enquadra os adversários desses seus aliados externos, né? Quando esses adversários sinalizam que estão dispostos a cederem aos interesses norte-americanos, como quando o governo Lula esteve na Casa Branca e sinalizou positivamente para acordos, inclusive para a cessão da exploração de terras raras no Brasil, Donald Trump teceu aquela série de elogios, né, que a gente ficou sabendo. Na medida em que ele lembra que um eventual governo conduzido por Flávio Bolsonaro atenda melhor e sem tantas ressalvas dos interesses norte-americanos, aí Lula passa a ser um sujeito arrogante, enfim, todo tipo de adjetivo que ele passou a utilizar de algum tempo para cá. Então, acho que essa é uma característica geral de candidatos como Donald Trump, e não tenha dúvidas de que esse arsenal discursivo, mas também operacional, de inteligência, de coerção comercial e diplomática, vai passar a fazer parte do nosso dia a dia nas eleições até outubro, não tenha dúvidas.
Maravilha. Obrigado, professor Thiago, por mais um editorial internacional. É um fato que temos que lidar, né, enquanto sociedade brasileira, saber administrar principalmente o eleitorado, saber dissociar aí o que de fato é bravata, o que é interferência política internacional e o que é praxis que está acontecendo na lida do nosso país. Professor Thiago, muito obrigado. A gente volta à próxima quinta-feira com mais editorial internacional.
Valeu, João. Um abraço. Até semana que vem.
Bom, gente, são 12 horas e 49 minutos em Salvador. A gente sai do Editorial Internacional para conferir o que é informação em todo mundo no Giro Internacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Lúcia Miesel.
Paris, 23 de julho de 2026. Estes são os destaques desta quinta-feira. Os rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram durante a noite ataques contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho. Os disparos elevam os temores de bloqueio de uma segunda rota global de transportes marítimos de petróleo, depois do Estreito de Hormuz, em reação à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano. Enquanto isso, as Forças Armadas Americanas mantêm a campanha militar contra o Irã na 12ª noite consecutiva de operações. Teherã também continua a reagir, visando alvos na Jordânia e no Kuwait, aliados dos Estados Unidos na região. Grandes petroleiras europeias anunciam nesta quinta lucros excepcionais no segundo trimestre do ano, uma consequência direta do aumento dos preços dos combustíveis no mundo. A francesa Total Energie registrou um aumento de 67% no lucro líquido, num total de mais de 5 bilhões de euros. O grupo espanhol Repsol viu seu lucro. 2 mil hectares já queimaram desde quarta-feira, perto da bacia de Arcachon. 12 mil moradores e turistas tiveram que deixar as suas casas e hotéis por precaução. A Espanha e a Itália também continuam a enfrentar incêndios alimentados pelo vento e as altas temperaturas. Um bombeiro morreu na Sicília, no sul da Itália. Na Calábria, 160 focos de incêndio estão ativos. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
12 em Pauta.
Obrigado à Rádio França por mais um Giro Internacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta. São 12 horas e 53 minutos em Salvador. Daqui a pouquinho a gente confere Giro Esportivo com Matheus Santos ao vivo. E agora vamos para prestação de serviço para você que quer ficar bem empregado, bem empregada. Dica de emprego em Salvador e região metropolitana nesta quinta-feira, dia 23 de julho.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, disponibilizando pelo Cine Bahia nesta quinta-feira oportunidade de emprego, uma vaga para açougue que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.991,85, mais benefícios. Também na Capital Baiana, Salvador, uma vaga para assistente financeiro que requer experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.200,00. Mais benefícios. Capital Baiana também reunindo 2 vagas para trabalho em churrascaria, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.895,00, mais benefícios. E também em Salvador, uma vaga para saladeiro ou saladeira, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621,00, mais benefícios. E a gente também busca oportunidade de emprego na região metropolitana de Salvador. Lauro de Freitas, uma vaga para técnica em segurança do trabalho, que requer ensino aí médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, vagas exclusivas para pessoa com deficiência, salário de R$ 2.200,00, mais benefícios. Também em Salvador, 3 vagas para técnica em segurança do trabalho, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, e 2 vagas para assistente administrativo, 2 vagas de estágio, que requer ensino superior em administração e salário de R$ 750 mais benefícios. Se você se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. O 12 em Pauta está chegando no fim, amanhã a gente retorna com o Giro Esportivo com Matheus Santos. Eu queria agradecer muito a vocês pela companhia de hoje e de sempre, agradecer ao professor Thiago Matos pelo nosso editorial internacional, a irmã Graça pela fala aqui sobre o recebimento do ícone de Jesus, Mestre da Esperança, amanhã na Rede Excelsior de Comunicação. Agradecer a vocês pela companhia, gente. Muito obrigado de coração. Amanhã a gente volta com mais 12 em Pauta. Agradeço a Marquinhos Santiago pelo comando da nave na Rádio Cardeal. Comando aqui na Rádio Excelsior hoje foi meu, de João Vitor. E a gente fica agora com o programa Entre Amigos. Reis Moura vai abrir a